Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos com Rosana Alves, ela que completou o doutoramento em Biologia Molecular na Universidade do Minho, tendo estudado também nesta Universidade Bioquímica Aplicada. A Rosana já passou por Inglaterra, Escócia, Califórnia e Bélgica, país onde está atualmente, mais concretamente na cidade de Leuven. Rosana, seja bem-vinda à RUM. Obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à Bélgica.
Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Também com muito gosto que estou aqui a falar um bocadinho sobre o meu percurso e naquilo que a Universidade do Minho me ajudou a atingir o posto que estou atualmente. Portanto, eu sou bioquímica de formação, tirei o curso de bioquímica na Universidade do Porto. Eu sempre quis ter uma carreira ligada à academia, portanto, que conseguisse fazer investigação, mas também, ao mesmo tempo, estar ligada ao ensino. Eu gostava muito na área, na altura de entrar para a universidade, na área das ciências da saúde, e portanto, olhando para exemplos de investigadores portugueses que tinham sucesso, aquilo que me parecia, para mim, a melhor escolha era bioquímica, daí ter sido a minha opção. Quando terminei a licenciatura, eu não quis continuar no Porto porque queria ter uma experiência diferente, queria continuar na área, eu adorei o curso, mas queria ter uma experiência diferente noutra instituição, porque eu sabia que isso me iria valorizar enquanto investigadora, mas também se quisesse continuar ligada à parte do ensino. E na altura surgiu um novo mestrado na Universidade do Minho, Bioquímica Aplicada, que para mim foi um momento ideal. Eu adorei a descrição do mestrado, existiam vários ramos, o que permitia depois também alguma flexibilidade naquilo que pudessem ser as escolhas futuras. E portanto deixei o Porto e vim para a UEM. Passei o primeiro ano na universidade, o segundo na Inglaterra, ao abrigo do programa Erasmus. Quando acabei o mestrado, tive a oportunidade de continuar o doutoramento na Inglaterra. Eu achei que ainda precisava de um bocadinho mais de experiência para ter exatamente a certeza daquilo que queria fazer, porque um doutoramento exige pelo menos 4 anos a trabalhar num tema, e portanto eu achava que ainda precisava de mais experiência, de trabalhar noutras áreas para ter a certeza de qual seria o meu caminho. E ao defender a tese na Universidade do Minho, surgiu a oportunidade, uma das minhas arguentes convidou-me para me juntar ao laboratório dela, e portanto tive a oportunidade na altura de começar a estudar numa nova área. E com isso surgiram novas oportunidades. Portanto, a minha primeira experiência laboral foi como bolseira na Universidade do Minho. Depois, entretanto, tive a oportunidade de ir para a Escócia, para a Universidade de Aberdeen, sempre ligada a projetos de investigação. Após a minha estadia na Escócia, surgiu a oportunidade então de fazer o doutoramento, e aí eu estava muito mais segura daquilo que queria fazer. Portanto, trabalhar com fungos patogénicos e tentar perceber de que forma é que eles se adaptavam ao organismo humano, e com isso tentar descobrir novos alvos moleculares que pudessem ser importantes para o desenvolvimento de novos fármacos. Portanto, surgiu a oportunidade de iniciar o doutoramento em parceria com a Universidade do Minho e com a Universidade de Leuven, na Bélgica, mas pelo meio também tive uma bolsa Fulbright que me permitiu ir para os Estados Unidos e aprender uma técnica nova. Portanto, normalmente todas estas experiências no estrangeiro são para ou aprender uma técnica que não está disponível no laboratório cá em Portugal, ou para realizar experiências que de outra forma também não conseguiria, porque não temos know-how, ou não conseguiriam ser realizadas cá. E portanto fui para a Califórnia 4 meses, depois voltei, estive em Portugal, fui para a Bélgica, e quando terminei o doutoramento na Universidade do Minho, convidaram-me para dar aulas. Portanto, neste tempo todo consegui sempre conciliar a investigação ao ensino, e portanto estive durante 1 ano e meio, que também coincidiu com a pandemia. Portanto, para mim também foi, como nós estávamos, tínhamos imensas restrições para estar no laboratório a trabalhar, portanto também foi uma boa altura para tentar conciliar, não estar parada e conciliar uma coisa que gosto muito, que é o ensino. Investigadores em Portugal, normalmente, em termos de carreira, aquilo que as oportunidades são muito poucas, mas uma das opções que nós temos é a candidatura à FCT, portanto à Fundação para a Ciência e Tecnologia, para contratos de longa duração. Neste momento o nosso governo oferece contratos de 6 anos para investigadores júniores, e portanto eu candidatei-me com um projeto para 6 anos, e fui escolhida, fui selecionada, e portanto quando os resultados do concurso foram divulgados, eu terminei o meu contrato como professora na Universidade de Minho e iniciei então o meu percurso como investigadora júnior. E portanto desde o mestrado, de uma forma, embora tenha estas oportunidades de ir para o estrangeiro, estou de uma forma mais ligada à Universidade do Minho, em termos de trabalho. Recentemente recebi um prémio europeu, e é no abrigo desse prémio que estou na Bélgica. Portanto, estou na Bélgica há mais de 1 ano, mas a minha filiação continua a ser a Universidade do Minho. Esse prémio permitiu-me então realizar experiências que de outra forma não seriam possíveis cá, e a previsão é que no fim do ano volte, e portanto com todo este know-how, e continuo o meu trabalho na Universidade do Minho. E de uma forma resumida é mais ou menos este o meu percurso.
Mas este prémio, falando deste prémio europeu, estamos a falar de que prémio?
Portanto, é o prémio Janssen, até foi altamente divulgado aqui pela Universidade do Minho e também pela RUM. Portanto, foi atribuído pela Federação Europeia das Sociedades em Microbiologia. É um prémio que é destinado a jovens investigadores europeus, atribuído de 2 em 2 anos, e portanto aquilo que é pedido na altura é que se escreva um projeto com um conjunto de experiências que não consigam ser realizadas na nossa instituição de acolhimento, no meu caso que era a Universidade do Minho. Portanto é sempre para ir para o estrangeiro, e depois os projetos dos investigadores europeus que entram a concurso, aquele que, não é só em termos do projeto, mas aquele que apresentar o melhor projeto e ao mesmo tempo um currículo de excelência é selecionado. E portanto eu tive a felicidade de ter sido selecionada, e é com esse prémio que eu consigo estar então no estrangeiro, realizar estas experiências. Portanto, em termos monetários, normalmente é uma espécie de ajudas de custo, não é? Porque com um salário português seria impensável estar na Bélgica. Portanto, estes prémios ajudam os investigadores a ir para o estrangeiro, para a universidade, para concursos, normalmente países com custos de vida que são mais elevados do que cá, e portanto e permite então este intercâmbio e realizar experiências ou até aprender novas técnicas que não seria possível cá.
Quando tu decides ir de Erasmus para a Inglaterra, foi já pensar em todas estas dificuldades que uma carreira na investigação implica em Portugal? Ou seja, foi já iniciar um caminho para ter uma carreira internacional?
Também, mas aquilo que eu mais queria era ter o contacto com uma universidade estrangeira. Tinha o gosto de ser o Reino Unido muito pelo inglês, porque iria melhorar muito o meu inglês. Eu sempre tive bastante facilidade com o inglês, mais a nível escrito, mas uma experiência num país em que a língua oficial é sempre muito enriquecedora. Portanto, esse também foi um ponto importante, mas eu queria ter a experiência de um laboratório internacional que fizesse ciência de excelência, até para perceber como é que lá fora as coisas se fazem, e portanto, para mim foi uma das experiências mais enriquecedoras que tive. E depois é muito bom voltarmos e tentarmos implementar coisas que cá não existem, e tentar trazer um bocadinho do melhor que lá se faz para cá, para Portugal, para tentarmos estarmos ao mesmo nível.
E é muito diferente trabalhar num laboratório num país estrangeiro, comparativamente a Portugal?
é muito diferente e eu acho que esta opinião é transversal a todos os investigadores portugueses que estão lá fora, mais a nível de recursos. E é sempre neste aspecto que todos falam. Portanto, a disponibilidade de recursos, a capacidade financeira que têm. E, portanto, tudo isto ajuda de uma forma muito rápida que tudo se consiga. Aqui em Portugal ainda temos muita burocracia, muita falta de financiamento e, portanto, isto atrasa muito a investigação. E por isso lá fora normalmente o investigador tem todas as condições para realizar o seu trabalho. Aqui em Portugal tudo é muito mais demorado.
De que forma é que a passagem pela Universidade do Minho, ainda que estejas ainda ligada à universidade, mas de que forma é que o doutoramento, o mestrado, enfim, tudo aquilo que viveste na Universidade do Minho te ajuda nestes trabalhos, nestas experiências internacionais?
E se não tivesse estado noutras universidades, se calhar para mim era muito difícil comparar em que é que a Universidade do Minho para mim se tornava melhor do que as outras, e portanto por isso é que eu achei muito importante o facto de mudar, e hoje eu consigo ver o estilo de ensino, embora eu reconheça mérito em ambas as universidades, como é óbvio, mas o estilo de ensino é diferente. Eu senti que aqui na Universidade do Minho há uma maior proximidade aos alunos. Também éramos menos, portanto, e normalmente isso acontece no mestrado, são grupos mais reduzidos, mas a proximidade com que eu tinha dos professores, completamente diferente daquilo que eu estava habituada no Porto e aquilo que estou habituada no estrangeiro. Portanto, há um contacto muito mais próximo, os professores muito mais preocupados, há um ensino muito mais personalizado. E isso é muito importante para, não só para os investigadores, mas para outras áreas. Mas eu senti que isso foi uma grande valorização no meu percurso. E, portanto, e hoje os que foram meus professores são meus colegas portanto, ajudaram-me imenso. É também a eles que eu agradeço tudo aquilo que consegui. E, portanto, nesse aspecto, a Universidade de Minho contribuiu em muito para o meu percurso.
E que memórias guardas dos tempos de estudante da Universidade de Minho?
Muitas, portanto, também fiz muitos amigos, portanto, das aulas. Era um mestrado muito focado na parte técnica, portanto, tínhamos muitas aulas laboratoriais, o que permite um contacto e uma proximidade maior com os colegas e, portanto, todas as amizades, mesmo os eventos académicos da universidade. Portanto, as recordações são muito boas, são sempre muito boas quando penso na Universidade de Minho ou quando penso em Braga também.
E quando pensas na Universidade de Minho, qual é a primeira música que te vem à cabeça?
Portanto, eu quando entrei para o mestrado recebi o primeiro álbum dos Beatles, o Hard Day's Night, e portanto eu iria selecionar essa música porque todo o álbum me acompanhou muito durante o mestrado e também tem um significado especial se pensarmos na carreira de investigação. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel sleeping like a log.
make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Rosana Alves. Rosana, tu que tiveste experiências em diferentes países, quando chegaste à Bélgica, como é que foi esse primeiro encontro? Uma vez que, por exemplo, ao nível do idioma, tu dizias que o Reino Unido era uma boa hipótese para iniciares este percurso internacional por causa do inglês. Chegas à Bélgica e a maioria das pessoas fala francês.
O francês e o inglês, portanto, o país, na verdade, eles até têm três línguas oficiais, mas isso é a parte boa, porque como eles estão divididos em três regiões e falam três línguas, quase todos os belgas sabem falar muito bem o inglês. Portanto, eu não tive nem tenho qualquer tipo de dificuldade. Eu sei muito pouco do holandês. Eu estou na parte holandesa da Bélgica, sei muito pouco o holandês, algumas palavras básicas, mas não preciso, porque todas as pessoas, desde as crianças, desde o velhinho da mercearia, o empregado de supermercado, toda a gente fala inglês. No meio académico e no laboratório também, independentemente do país, nós normalmente nunca temos grande dificuldade, porque todas as pessoas falam muito bem o inglês e é a língua com que nos comunicamos em ciência, mas em Leuven, de facto, não houve qualquer tipo de dificuldade, porque toda a gente fala muito bem o inglês e, portanto, não há qualquer tipo de problema, de barreira linguística.
E em termos de adaptação ao país, burocraticamente, ao nível cultural, houve alguma dificuldade?
Nenhuma. Eu também acho que tenho uma personalidade que, e talvez também um pouco pela minha experiência, adapto muito facilmente a diferentes culturas e gosto. Mas na Bélgica, de facto, não tive qualquer tipo de dificuldade. É uma cultura muito semelhante, diria, até ao Reino Unido. Mas a adaptação foi imediata. É uma cidade que eu adoro, muito central. Estou a 20 minutos de Bruxelas, portanto, muito central a nível europeu. Também o facto de apanhar um avião e quando tenho saudades em duas horas e meia estamos em Portugal, portanto, também, e há uma comunidade muito grande de portugueses. Mesmo em Leuven, que é uma cidade muito académica e, portanto, cheia de estudantes, há imensos portugueses, tanto a trabalhar na universidade como em empresas ligadas à biotecnologia. E, portanto, às vezes quase que não se sente saudades de casa, porque ao fim de semana estamos sempre rodeados de amigos e há sempre um português com quem falar e partilhar a experiência.
Mas sentiste algum tipo de dificuldade ou foi uma integração plena?
Não, uma integração plena. Ao nível, como já falei, ao nível da língua não há qualquer tipo de barreira, porque quem é fluente em inglês consegue se adaptar perfeitamente. A cidade oferece, em termos de qualidade de vida, é incrível. Eu posso dar o exemplo do facto de não precisar. Aqui em Braga eu uso o carro para todo lado, não é? Eu quero me movimentar, tenho que usar o carro. Lá é a bicicleta. Portanto, eu costumo, às vezes, em brincadeira, há 2 horas de ponta, que é 8h30 da manhã, e depois às 5h, 6h da tarde, a cidade inundada de bicicletas. E, portanto, para nos movimentarmos em 10 minutos, estamos em qualquer lado, usando a bicicleta, não há o problema de encontrar estacionamento, de onde deixar o carro, e portanto, todo este modo de vida, um bocadinho também ao estilo holandês, acho que nos permite uma integração plena. Também tem uma gastronomia rica, portanto, não senti qualquer tipo de dificuldade.
Tu passaste pela Inglaterra, Escócia, Califórnia, nestes países. Houve alguma dificuldade na integração?
Também não. Talvez por sorte, porque eu fui para a Universidade de Berkeley, na Califórnia, que eu diria que é, se calhar, a universidade mais europeia dos Estados Unidos, porque a Califórnia é um estado um bocadinho diferente de todos os outros, portanto, com uma cultura e uma abertura muito grande, e portanto eu sentia-me como se estivesse na Europa. E aqui no Reino Unido, na Bélgica, é exatamente a mesma coisa. A nossa cultura europeia também acho que nos ajuda nesse aspecto, a sermos muito mais abertos e a uma integração fácil. Mas pode ter sido apenas por sorte, não é? Em todos os países por onde passei há esta abertura e esta facilidade de integração.
E como é que é a tua rotina atualmente?
Portanto, a maior parte do meu dia é passado no laboratório. Um investigador passa grande parte, eu sou investigadora pós-doc, portanto eu ainda passo muito tempo na bancada a realizar as experiências. Quando não estou na bancada, estou no gabinete, seja a planear novas experiências, a escrever projetos, porque precisamos sempre de financiamento contínuo. também estou numa fase a pensar um bocadinho na minha independência a nível científico, portanto de construir o meu próprio grupo e a tentar arranjar novas colaborações, escrever projetos para quando voltar a Portugal consiga de uma forma suave fazer esta transição. Portanto eu diria que grande parte do meu dia ainda é passado no laboratório, mas depois fora do laboratório tenho uma vida normal como as outras pessoas, portanto sair com os amigos, jantar fora, eu adoro correr. Portanto, sempre que posso praticar exercício físico e quando tenho a oportunidade de viajar, eu adoro viajar, portanto, o facto de estar no centro da Europa também há esta facilidade de visitar os países vizinhos e voltar a Portugal para matar saudades dos amigos e da família, claro.
Percebemos que não tiveste dificuldades, obviamente, de integração na Bélgica, mas o que é que tu mais gostas no país ou na cidade em particular?
O que eu mais gosto, eu acho que é o estilo de vida, em que há menos stress, talvez ajude o facto de realmente nos movimentarmos para todo lado de bicicleta, mas eu sinto que também os belgas valorizam o tempo fora do trabalho, portanto eles começam um bocadinho mais cedo, se compararmos com os horários em Portugal, normalmente aqui nós começamos sempre 9, 10 da manhã, lá é entre as 7 e as 8 que toda a gente inicia o trabalho, mas depois toda a gente sai entre as 4 e as 5. E quando saem não vão diretos para casa, vão sempre até ao centro, ou estão a ler um livro no café, ou vão estar com os amigos, portanto, sinto, ou fazer exercício físico, sinto que há uma valorização, uma maior valorização do tempo livre. E daí eu falar também de uma qualidade de vida um bocadinho superior. Aqui em Portugal e no sul da Europa, eu acho que vivemos todos muito estressados com o trabalho, porque temos que trabalhar aquelas horas todas e se calhar mostrar que somos esforçados, ficamos até mais tarde, e porque aqui as dificuldades são maiores. Eu falo na parte de investigação, normalmente perdemos muito mais tempo e portanto temos que trabalhar muito mais horas para tentarmos ter o mesmo sucesso que lá fora. E portanto aqui acho que focamos-nos muito no trabalho e no norte da Europa noto esta maior abertura e esta maior qualidade de vida, de que não se dedicam tanto. Obviamente quando estão no trabalho estão focados e fazem o seu papel, mas não têm aquela preocupação de ficar até mais tarde para acabar aquela experiência. Não, no dia seguinte há no mesmo tempo, se não acabou hoje, acabamos amanhã. Não há aquela preocupação de deixar tudo feito hoje.
Tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Bélgica. Que música escolhes?
Eu adoro, eu vou escolher uma música da minha banda favorita, os Arctic Monkeys. Eles estiveram recentemente na Bélgica e deram um concerto incrível. Portanto, eu vou escolher uma música deles, que me faz... de certa forma também a lembrar a Bélgica, que é Do I Wanna Know, do single I Am dos Arctic Monkeys.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back.
the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
I have to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were mainly made for saying
à conversa com a Rosana Alves, ela que hoje nos faz companhia aqui nos estúdios da RUM. Rosana, para quem não conhece o país ou até a cidade de Leuven, que sítios é que sugeres que possamos visitar se formos até lá?
Portanto, a cidade onde eu estou, Leuven, encontra-se a 20 minutos de Bruxelas. É uma cidade pequenina, portanto, num dia consegue-se visitar praticamente toda a cidade. Está muito bem localizada, portanto, a partir do momento que se sai da estação, tem-se logo 10 minutos a pé. E, portanto, além de ser pequenina, há esta facilidade. Pode-se fazer a pé facilmente toda a cidade. Em 10 minutos estamos no centro e, portanto, tem... A parte da administração da Câmara, são edifícios com arquitetura holandesa muito, muito bonitos. Tem a igreja principal de Leuven, portanto depois temos as ruas com aquelas casinhas tradicionais holandesas, as chocolatarias, portanto não se pode ir à Bélgica sem entrar numa chocolataria. Temos as waffles, portanto também quando se entra na cidade sente-se logo o cheirinho das waffles a serem feitas. Eu estava a viver numa zona muito bonita, que é parte do património da Unesco, que se chama Grande Beguinage, que é uma zona fechada dentro da cidade onde viviam as antigas beguinas, portanto uma espécie de freiras, portanto são casas mesmo muito, muito antigas, em que elas usavam tanto para se refugiar um pouco da cidade, portanto aquela pequena aldeia foi construída junto aos canais de Leuven, e elas usavam então as casas para estudar, mas também para como locais de enfermagem, e portanto é uma zona muito especial que atualmente está renovada e é usada para alojar investigadores, professores visitantes, alunos estrangeiros de Erasmus ou que estejam a visitar visitas de curta duração à cidade, e portanto aconselho muito a visitarem essa parte, mas como é pequenina, facilmente se consegue ver tudo, e a parte arquitetónica é tão bonita, tanto que é fácil alguém de fora se encantar pela cidade. Mas aconselho também cidades vizinhas, porque como é um país também pequenino, a ligação de comboio é super eficiente, tanto Bruges, Ghent, Antuérpia, mesmo a parte francesa, as Ardennes, que tem imensos parques naturais, a cidade de Dinan, portanto aconselho muito a Bélgica. Acho que é um daqueles segredos bem guardados, que as pessoas têm uma ideia um bocadinho errada, se calhar pela ideia que têm de Bruxelas, por ser uma cidade muito cosmopolita, mas que eu também gosto muito, mas que aconselho muito, principalmente agora na altura de Natal, que eles têm os mercadinhos de Natal, a visitar estas cidades, que eu acho que as pessoas se vão encantar.
Estamos perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar fazer a mala e partir à aventura.
Mesmo para os alunos da Universidade de Minho que estejam a ponderar ir para fora, eu aconselho sempre, vão. Não pensem duas vezes. Vocês não são obrigados depois a ficar no sítio onde estão, e eu acho que ganham tanto em conhecer uma nova cultura, em estudar numa universidade diferente, até para depois voltarem e poderem, se estiverem a trabalhar na universidade, inovar no laboratório onde estejam, ou se estiverem a estudar noutras áreas, aprender novas coisas. Portanto, eu aconselho muito, não pensem duas vezes, vão, porque nunca vão ficar limitados e vão ganhar novos contactos que de futuro podem ser muito importantes e abrir portas para uma carreira de excelência, que é aquilo que todos lutam quando entram na universidade e escolhem um curso, seja uma carreira de excelência lá fora, no estrangeiro ou em Portugal.
Tu dizias há bocadinho que o teu futuro passará eventualmente por um regresso a Portugal. Como é que tu projetas o futuro a breve prazo?
Exatamente, eu não gosto de fazer projeções a longo prazo, porque nunca sei, portanto é sempre tudo tão incerto e surgem sempre oportunidades de ir aprender alguma coisa nova ou até de fazer novas experiências. Portanto, a curto prazo é voltar a Portugal, terminar o projeto que estou envolvida e tentar fazer esta transição então para uma carreira mais independente, de tentar formar o meu grupo. Sei que não vai ser fácil, mas pronto, estou a tentar dar os primeiros passos, a angariação de financiamento, e depois disso então sim tentar conseguir que novos estudantes entrem no meu grupo e realizar todas as ideias que tenho, que acho que são importantes para a nível científico e para a ciência em Portugal.
Portanto, o trabalho e o futuro tanto pode passar por Portugal como por outro país.
Sim, exatamente, porque nós nunca sabemos. Às vezes eu não posso dizer que se me surgir uma oportunidade lá fora que eu veja como irrecusável, tanto não posso dizer que vou ficar em Portugal para sempre, porque nunca sei, a qualquer momento pode surgir uma oportunidade, mas assim a breve prazo e aquilo que eu tenciono é voltar a Portugal, estabelecer-me em Portugal, mas lá está, vivemos tempos incertos e portanto nunca gosto de dizer que é com 100% de certeza.
Claro, até porque não é possível, como dizias, os planos estão sempre a mudar. Para terminar, uma palavra que resume esta aventura.
Uma palavra, não sei, é difícil resumir tudo numa palavra, mas talvez desafiante, porque a ciência é desafiante e eu já vivi vários desafios. Talvez, eu acho que sim, desafiante pode ser uma palavra que resuma de uma forma geral todo o meu percurso e aquilo que tenho vivido.
Muito bem, muito obrigada, Rosana, pela conversa e pela partilha da experiência aqui no Alumni pelo Mundo. Fica por aqui mais um programa. Eu volto a ter a viagem marcada na próxima semana com um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. dia disse uma andorinha:
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.